Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, vai assinar sua filiação ao Podemos em 10 de novembro. A confirmação foi feita pelo partido hoje. Nas redes sociais, o Podemos divulgou o convite para o evento, marcado para as 9 da manhã, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A cerimônia é o pontapé inicial para uma possível pré-candidatura de Moro à presidência da República em 2022. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Existe uma certa expectativa de muitos analistas de que o Moro vai crescer muito porque ele seria um nome de união. E é claro que o Moro conta com o apoio de, se ele se mostrar viável, ele conta com o apoio não apenas do Podemos, mas outros partidos podem inclusive se juntar para engrossar o caldo. O próprio União Brasil, que surgiu da fusão do PSL com o DEM, né? Pode vir, outros partidos podem vir juntos, se juntar, etc. E aí, é claro, também vai ter uma parte da mídia que é claramente humorista, né, que vai dar suporte também, né, para isso. Isso aí também não, acho que não é escondido, né, e empresários também. Agora, e falta, como diria Garrincha, combinar com os russos, né? Falta combinar com a população, porque o Moro, ele pode ter todas as articulações, tudo, mas ele não é exatamente um grande orador, né? E ele também não é uma pessoa que conhece os meandros políticos. A política não é simplesmente você dar a cara e acabou. Você tem que fazer um trabalho de base. Até Bolsonaro passou anos pregando no deserto, indo em comunidade, cidade pequena, falando, juntando grupo, criando grupo de WhatsApp, fazendo tudo isso.
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, abriu hoje a conferência da Cúpula do Clima em Glasgow, na Escócia. Em seu discurso, Boris Johnson deu ênfase à responsabilidade da iniciativa privada para diminuir a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa. Ele ainda citou o personagem James Bond, ao pedir aos líderes globais ações concretas pelo clima. O primeiro-ministro britânico fez uma analogia sobre desarmar uma bomba-relógio, que é a crise climática que o mundo enfrenta. Quem também participou da abertura da COP26 foi a ativista brasileira Chay Suruí, de 24 anos. Em sua fala, a estudante de direito destacou a urgência da proteção das florestas e dos povos indígenas. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse aos líderes mundiais que estamos cavando nossa própria cova e que o mundo deve tomar medidas imediatas contra as mudanças climáticas. Mais cedo, o governo brasileiro anunciou metas ambiciosas para a redução de emissão de gases do efeito estufa. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a intenção é reduzir as emissões em 50% até 2030. Apesar de não comparecer à COP, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil está alinhado com a resposta global às mudanças climáticas. Eu converso agora com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
Na verdade, o que o governo fez foi se igualar ao compromisso que já havia sido assumido na época da presidente Dilma, de redução das emissões do Brasil em 50%. E o governo faz esse anúncio de que vai reduzir em 50% até 2030, mas, na verdade, nós já conhecemos como funciona o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele funciona da seguinte maneira: ele faz anúncios para que possa ganhar tempo. Todo mundo acompanha como é ano após ano, desde que ele assumiu, em que faz anúncio de uma nova GLO, do Conselho de Política para a Amazônia, e o desmatamento só aumenta, as emissões só aumentam, a violência contra os povos indígenas, comunidades tradicionais e ativistas, principalmente no caso da Amazônia, também só aumenta. Nesse caso, o desgaste e o isolamento do Brasil é muito grande, ninguém quer ficar perto do Bolsonaro, nem mesmo os países que têm governos autocráticos não querem ter nenhum tipo de presença ao lado do Bolsonaro, a gente vê como ele fica completamente isolado o tempo todo.
Os colunistas Augusto de Arruda Botelho e Leonardo Sakamoto também analisam a participação brasileira na COP26 e na reunião da cúpula do G20.
Qualquer manifestação de Bolsonaro, ainda que virtual ou presencial, sobre o meio ambiente, a gente sabe que ela vai ser ou uma falácia, porque Bolsonaro insiste em dizer isso, não tem a menor capacidade técnica para discutir meio ambiente, para discutir política ambiental. Quando ele fala, na maioria das vezes ele mente, passa para o mundo uma imagem que todos os ambientalistas e toda pessoa bem informada sabe que não é verdadeira, e as promessas que ele faz não passam de promessas que nem durante uma campanha eleitoral poderia se imaginar serem incríveis. Então, qualquer iniciativa e qualquer proposta que o governo Bolsonaro venha fazer, a bem da verdade, em qualquer ambiente, mas principalmente na política ambiental, a gente pode ter certeza que não passa de uma falácia, não passa de uma proposta da boca para fora.
Vários países do mundo têm um processo mais demorado, mais lento, tem toda uma questão política. O Brasil, naturalmente, poderia liderar isso, poderia cortar emissões de uma forma muito rápida, porque é só bloquear o desmatamento que as coisas se resolvem. Mas o que acontece? Você teve o azar, né? Azar não, porque cada povo, na verdade, também acaba escolhendo, né, os seus representantes. Então, o Brasil escolheu como seu representante Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que nos últimos 2 anos e meio lutou bravamente pelo desmatamento da Amazônia. Ele lutou bravamente pelas queimadas. Ele lutou bravamente pelo garimpo ilegal. Ele lutou bravamente pela ocupação irregular de territórios indígenas. Ele lutou bravamente pela poluição de rios e córregos com a liberação de novos e perigosos agrotóxicos.
A prisão de uma ativista em meio a uma manifestação contrária ao presidente Jair Bolsonaro em Pádua, no norte da Itália, que recebeu uma visita do presidente brasileiro hoje, provocou confronto entre manifestantes e a polícia. Por volta das 4 da tarde, no horário local, participantes de um ato contrário a Bolsonaro tentaram romper o bloqueio de agentes de segurança para marchar até a Basílica de Santo Antônio, que Bolsonaro pretende visitar. Diante do cordão das forças de segurança, a ativista Laura enfrentou os policiais, que, por sua vez, a prenderam. Na sequência, os manifestantes partiram para cima dos agentes, que responderam com jatos d'água. O protesto em Pádua, que reuniu cerca de 2 mil pessoas, foi o segundo do dia enfrentado por Bolsonaro nessa passagem pela Itália. A Procuradoria-Geral da República arquivou uma apuração preliminar, aberta em dezembro de 2020, para investigar o uso de R$ 150 mil em dinheiro vivo, feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro durante a aquisição de 2 apartamentos, comprados na Zona Sul do Rio de Janeiro entre 2011 e 2016. As informações sobre as compras estão nas escrituras públicas desses imóveis, que foram registradas em cartórios do Rio de Janeiro pelo próprio parlamentar. O caso foi revelado pela colunista do UOL, Juliana Dalpiva, e pelo jornalista do Globo, Chico Otávio. Para arquivar o caso, a PGR disse que notícia de jornal não é sequer indício de crime praticado, mas apenas uma narrativa de profissional de jornalismo, e não mencionou que os dados eram oriundos de documentos públicos registrados em cartório. O colunista Augusto de Arruda Botelho comenta o tema.
Olha, é no mínimo atípica. Eu tive acesso à manifestação, li a manifestação, ela é no mínimo atípica, mas dentro do contexto que a atual PGR vem blindando cada vez mais o governo Bolsonaro, tem atuado muito mais como um advogado pessoal do governo e de seus assessores e membros próximos do que efetivamente um membro do Ministério Público, ela não se torna tão atípica assim. Mas falando agora especificamente do ponto de vista técnico, uma notícia de jornal, ela pode dar ensejo à instauração de um inquérito policial e uma investigação? É evidente que sim. É evidente. Até denúncias anônimas podem dar origem a inquéritos policiais e a investigações. O que não pode haver, o que a jurisprudência rechaça com acerto, é que, por exemplo, uma denúncia anônima ou uma simples matéria jornalística, ela dê ensejo a medidas invasivas, como uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo, uma prisão. O início de uma investigação com base numa notícia de jornal é algo extremamente comum. Dezenas, milhares de inquéritos são instaurados mês a mês, simplesmente com base numa apuração séria, isenta, de jornalistas ao longo do país todo.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. Uau.